O pregador desta noite, irmãos, é o nosso querido irmão pastor Alauli Oliveira. Pastor Alauli, ele tem servido ao Senhor na Igreja Presbiteriana 13 de Maio e é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, ministrando a palavra de Deus para esta congregação. Nós rogamos que o Senhor abençoe o seu servo e também abençoe a todos nós, para que possamos ouvir atentamente e receber a palavra pregada, a palavra de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.
Mais uma vez, boa noite, e a graça e a paz do nosso Deus estejam no coração de todos que amam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 9 a 28. Certamente uma história, uma narrativa bastante conhecida de todos nós e que certamente tem muito a nos dizer, uma vez que consta na Palavra de Deus e serve para o nosso ensino. Esta noite, a minha pretensão é justamente falar sobre os pais de Samuel, não de Samuel propriamente dito, ainda que o livro seja sobre a vida de Samuel, seus feitos. Eu gostaria nessa noite de meditar com os irmãos sobre Eucana e Ana, os pais de Samuel. A palavra de Deus, em 1 Samuel 1, de 9 a 28, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrada. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor para todos os dias, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar? Deus bendito, Pai glorioso, Deus que fez aliança com o seu povo para ser o Deus dos pais e dos filhos, nós rogamos ao Senhor que neste momento nos ilumine, ó Pai, para compreendermos a sua palavra, para que nenhuma distração, qualquer, ó Pai, cegueira, possa nos impedir de compreender aquilo que a sua palavra nos revela. E que por meio dela, ó Pai, as nossas vidas sejam edificadas, que melhor compreendamos o seu caráter e aquilo que o Senhor quer de nós, para que possamos servir melhor o Senhor, como homens, mulheres e como pais também. Que o Senhor nos ensine nesta noite, com o seu Espírito Santo, por meio da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como eu falei, nós, quando lemos o livro de Samuel, nós ficamos aí presos na história do próprio Samuel, a maneira como ele foi chamado por Deus e a maneira excelente como ele exerceu o seu ministério. Nós ficamos enredados com as tramas do reino, do início da monarquia. Nós ficamos boquiabertos com as atitudes de Saul, com a força, a grandeza de Davi. Nós ficamos tristes com o que acontece com Eli e com seus filhos. Nós nos lembramos, inclusive, é assim que se inaugura o livro, do drama de Ana e de como Deus miraculosamente transformou aquela situação, dando a uma mulher estéril um filho. Só que, além destas coisas, há nesse primeiro capítulo de Samuel uma narrativa que fala sobre pais piedosos, que tem como graça de Deus um filho que também é piedoso. Fala de pais que são fiéis a Deus na criação de um filho. E é nisso que nós queremos meditar nesta noite, sobre este caráter dos pais de Samuel. Não apenas de Ana, como a história mais enfatizada é do seu sofrimento para ter filhos, mas de Elcana e de Ana, que tiveram um filho e que o dedicaram ao Senhor, que o devolveram a Deus, um filho tão querido, tão desejado e também devolvido ao Senhor. Vocês conhecem a história de Samuel e sabem que Samuel foi um grande homem. Samuel foi o último juiz da história dos juízes, o primeiro profeta do povo de Deus. Ele acumulou ali os cargos de profeta, sacerdote, e no tempo que ele era juiz, um cargo parecido com o de rei, de governador. Quando surgiu a monarquia em Israel, quem estava lá primeiramente como conselheiro dos reis e aquele que deveria ungir os reis, Saul e Davi, era Samuel. A palavra de Deus nos dá uma nota em um dos capítulos de Samuel, no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, dizendo assim: Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. A história de Samuel até a sua velhice é uma história de vida piedosa, de fidelidade a Deus, de honra à palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus que no tempo em que Samuel foi profeta, nenhuma das palavras do Senhor ditas por Samuel caiu por terra. Samuel, ele faz um contraponto com Eli, o sacerdote de então, e os seus filhos, os filhos perversos de Eli. E Samuel surge nesta história como um jovem, melhor, como uma criança, adolescente e um jovem fiel a Deus e que foi chamado pelo Senhor para servi-lo, o que ele fez com muita fidelidade. Agora é interessante que a palavra de Deus, antes de contar a história de Samuel, conta a história dos pais de Samuel. Porque é assim que começa o livro, falando sobre os pais de Samuel. Os pais de Samuel têm algumas características importantes. Eucana, por exemplo, é um homem piedoso. É um homem que anualmente ia a Siló, fazia uma viagem, uma peregrinação, de Ramá até Siló, chegando lá, adorar o Senhor, levar sacrifícios, cumprir votos. Isso ele fazia anualmente. E ele tinha o cuidado, ele tinha duas esposas, como os irmãos sabem, Ana e Penina, e ele tinha o cuidado de providenciar ofertas para que elas oferecessem ao Senhor. E isso ele fazia anualmente. Ana o acompanhava juntamente com a outra esposa, Penina. Isso é a prova da piedade, isso é a prova de um homem que é ocupado com as coisas de Deus. Ana, a sua mãe, ela era uma mulher também piedosa, sempre acompanhou o seu marido. A sua vida de oração, a maneira como ela resolvia os problemas e colocava a sua angústia diante de Deus, sempre orando, sempre buscando o Senhor no templo, mostra esta piedade, esse cuidado pessoal com a sua própria vida e saber que Deus é o Senhor, aquele que sustenta, que ampara, que conforta e que pode dar solução para os problemas. Ana se comportava desta maneira. Ana tinha uma adversária na própria casa. Por conta da sua infertilidade, o marido dela teve que arrumar uma outra mulher para lhe suscitar herdeiros. E essa mulher não era piedosa. Essa mulher maltratava Ana constantemente, zombava dela porque ela era estéril. Não tem nenhuma nota na Bíblia, na história de Ana, dizendo que de alguma forma Ana se vingou de Penina. Não há uma oração de imprecação contra Penina, não há nada a respeito de Ana contra essa outra mulher. Mesmo no seu canto, quando depois de ter seu filho, ela compõe um canto, um salmo de louvor, ela fala que Deus trouxe para ela vitória, mas em nenhum momento ela desdenha de Penina. Isso mostra piedade. Quando está orando e o sacerdote Eli a confunde com uma mulher embriagada e ela pede até para que ele não pense que ela é uma vadia, é isso que quer dizer uma mulher de Belial, porque essa imagem que Eli tinha dela, ela não foi grosseira, apesar de estar angustiada, de estar com a alma ferida, ela não usou isso para ser grosseira com Eli, pelo contrário, ela foi muito humilde e ainda pediu a compreensão, a misericórdia da parte de Eli, que era o sacerdote de então, aquele instrumento de Deus para fazer ligação entre o povo e o Senhor. Ana era uma mulher piedosa, mas era uma mulher extremamente triste também. Uma mulher que ela mesma se descreve como amargurada de alma, atribulada de espírito, ansiosa, que muitas vezes perdeu a fome porque não tinha um filho. Mas ainda assim, não blasfemou de Deus, não andou murmurando, pelo contrário, todo o seu esforço era para clamar ao Senhor por misericórdia. Esse é o drama deste primeiro capítulo, essa questão de Ana, a sua esterilidade. Mas o texto que nós lemos termina com uma frase que às vezes passa despercebida, mas que traz para nós um grande motivo de reflexão, porque nós começamos um texto em um tom muito triste, sombrio, de uma mulher estéril, que para aquela época era terrível, e acaba assim, o versículo 28, a parte B, do texto que nós lemos. E eles adoraram ali o Senhor. Toda essa história inicial de Samuel, dos pais de Samuel, termina com adoração ao Senhor. E essa adoração, como nós lemos, é por conta do nascimento de Samuel. É por conta de Deus ter concedido um filho a eles. E é interessante, porque aqui nós precisamos pensar justamente na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Como é que a nossa história pode terminar em louvor e adoração a Deus em relação aos nossos filhos? Como é que ao final da nossa trajetória com os nossos filhos pode haver uma nota como essa, que ali eles adoraram ao Senhor, na maternidade, na paternidade, na criação dos filhos, assim como nós vemos na história de Eucana e Ana, os pais de Samuel. Hoje, nós celebramos aqui uma profissão de fé de alguém que cresceu no Evangelho, foi batizado na infância, conversando com Alain, foi comum este ano, nas profissões de fé feitas aqui, de que pessoas que foram batizadas na infância, foram criadas assim e chegaram a professar a fé. Certamente os pais dessas pessoas tiveram este momento especial de adorar a Deus por causa dos seus filhos, pela alegria de ver confirmado aquilo que aconteceu na infância, agora na idade adulta. Eu acho que essa é a esperança de todos os pais que têm filhos na igreja, que o esforço da criação, que a instrumentalidade de Deus em dar filhos, em dar pais crentes aos filhos, seja realmente alcançada com filhos que possam professar o Senhor. Filhos assim como Samuel, que no final da sua história, o que se observa é uma trajetória de fidelidade, de retidão, de temor ao Senhor. Os pais são muito importantes na vida dos filhos. E eu quero mostrar isso nessa história, nessa narrativa. Então, deixe sua Bíblia aberta aí, nós vamos precisar ler alguns textos. E eu quero aplicar essa narrativa da seguinte maneira. Primeiro, desejar ter filhos deve vir junto com o desejo de devolvê-los ao Senhor. Ou melhor, de consagrá-los ao Senhor. A implicação aqui é que querer ter filhos para cristãos implica que estes filhos, quando Deus nos der, terão que ser devolvidos ao Senhor. Terão que ser consagrados ao Senhor. Observe aí no texto que nós lemos, o versículo 11. Samuel foi um dom do Senhor e foi devolvido ao Senhor para sempre. Veja o que diz o versículo 11, que é a parte principal dessa narrativa. E fez um voto, Ana fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana não fez um pedido a Deus diretamente. Ana fez um voto com o Senhor a respeito dos seus filhos. Ela simplesmente não pediu filhos. Senhor, me dá um filho, para que o meu vexame acabe, para que a minha vergonha acabe, para que quando no futuro meu marido morrer, o herdeiro não seja da outra, mas seja o meu herdeiro e assim eu possa ficar amparada. Não foi nesses termos a petição de Ana. Sim, ela pede um filho, mas dentro de um voto, dentro de uma aliança que ela quis fazer com Deus. Qual era o voto? Se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Ele será seu todos os dias da sua vida. Samuel, ele é descendente de um levita, portanto, ele é um levita. Os levitas têm o compromisso, têm a obrigação de serem consagrados ao Senhor dos 25 anos de idade até os 50. Quando Ana fala, eu vou dar ao Senhor, vou devolver ao Senhor, desde sempre, desde o nascimento, ela não está apenas fazendo o que seria comum para uma família levita fazer. Ela está consagrando o seu filho completamente a Deus, desde o seu nascimento. Inclusive, fazendo-o passar por um voto de privação, que era o voto de Nazireu. Não cortar cabelos, não beber vinho, não comer nenhum fruto da videira, não tocar em mortos e assim por diante. Ela realmente quer consagrar o seu filho a Deus. Agora veja a atitude de Eucana, versículo 21. Muitos dão muita ênfase a Ana nesse texto e se esquecem de Eucana, o pai, o sacerdote daquela casa. Eucana faz o seguinte: o voto foi feito e Deus abençoou este casal com o filho, Samuel. No ano seguinte, veja a atitude de Eucana. Subiu Eucana, seu marido, com toda a casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o voto. Isso não se demorou. Eucana sabia que aquele voto de devolver a Deus deveria ser cumprido com urgência e fidelidade. E essa foi a disposição dele. Claro que não foi de imediato, porque a criança ainda precisava ser amamentada. Verso 24 nos dá a certeza de que o voto foi cumprido. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. O menino ainda era muito criança. Eucana e Ana devolvem Samuel. E a gente, ouvindo a história, sem entrar nela, parece que tudo foi muito fácil. Você sabe quantos anos tinha Samuel quando ele foi devolvido ao Senhor? Quando ele foi levado para morar com Eli, em Siló? A idade do desmame, 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, Ana entrega o seu único filho homem, e o único filho de qualquer gênero, ao Senhor. Entrega nas mãos do sacerdote. Samuel não era qualquer criança. Samuel era o único filho de uma mulher estéril. Por não ter este filho, Ana perdeu a fome. Ana chorava. Por não ter esse filho, Ana era alvo do vexame, da zombaria de sua adversária. Por não ter esse filho, Ana era uma mulher amargurada de alma, atribulada de espírito, ansiosa, sem razão para a vida. Ela não conseguia nem usufruir do amor do seu próprio marido. Este filho para Ana fazia-lhe muita falta. Cumprir esse voto não foi algo fácil, tranquilo. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Eu não consigo nem deixar ela 6 horas longe de mim, com quem quer que seja. Você imagina você deixar esta criança em um lugar distante, ao cuidado de uma pessoa que você não conhece direito, para ver anualmente, e sem qualquer razão, por força do voto, para trazê-lo de volta para casa. É um bebê de 3 anos, de uma mãe que não tinha outro filho, e nem saberia se poderia ter outro filho, porque ela só teve outros filhos quando Samuel já era um adolescente. Então ela passou muito tempo sem Samuel e sem filho nenhum que lhe consolasse pela falta de Samuel. Agora você imagine este dia em que Ana, depois de amamentar seu filho por 3 anos, juntamente com Eucana, vão ao templo e entregam este menino a Eli. Você já viu uma criança, quando vai para o primeiro dia da aula? Não é tranquilo, ou é? Quem já levou seus filhos aqui no primeiro dia de escola, sabe do drama. Você faz uma catequese com ele durante o semestre anterior, vai preparando, vai adulando com a farda, com a merendeira, com os livros, diz que vai ser tudo muito legal, leva, e com raríssimas exceções, quando você entrega a criança na mão da tia, ela abre o berreiro assim que lhe perde de vista. Então você imagina que quando Ana chegou para entregar Samuel, não apenas ela e o pai estavam tristes por essa separação, mas o próprio Samuel estava sentindo isso. Ele ia ficar sem a mãe dele. E você imaginem Ana e Eucana vendo justamente o sofrimento de um filho que está sendo desgarrado da mãe, ainda que por um bom motivo, e sem voltarem atrás, pela fidelidade de devolverem ao Senhor. Então o drama dessa devolução a Deus não é uma coisa tão simples como a gente pensa. Devolver a Deus o filho através pelo voto que se fez não foi algo tão simples, tão tranquilo como uma leitura superficial da história possa nos revelar. O que que mostra isso? Esta fidelidade em cumprir um voto a Deus, devolvendo Samuel da forma como tinha sido prometido. Nos mostra fidelidade e nos mostra quem é o centro da vida. Numa relação entre pai e filhos, podem existir vários ídolos. A maternidade pode ser um ídolo, a paternidade pode ser um ídolo. Eu quero ser o melhor pai para o meu filho, ou a melhor mãe para o meu filho, para ser admirado por ele, para receber dele o louvor, para que no futuro ele diga, o meu pai é o cara, ele é o tal. A própria paternidade pode ser uma idolatria, tem uma função em si mesmo. O filho pode ser o ídolo. Eu faço tudo pelo meu filho. Eu faço tudo e me devoto a ele. Todo o meu esforço, toda a minha inclinação, toda a minha criatividade, todas as minhas concessões são por causa do meu filho, para que ele se sinta feliz, para que ele não seja desagradado, para que ele não chore. Contudo, só há um Deus. E ele é o Senhor. E ele não pode estar abaixo nem dos nossos filhos. Nem os nossos filhos, por mais que nós os amemos, podem estar acima de Deus. E o que Eucana e Ana revelam nessa prontidão sofrida para devolver Samuel a Deus, revela que, em primeiro lugar, estava o Senhor e não Samuel. Por mais que ele fosse desejado, e desejar filhos é algo desejável. É estranho um casal, principalmente cristão, não querer filhos. É importante querermos filhos. Mas é importante saber que os nossos filhos não vêm para roubar a glória do Senhor, porque o Senhor não dá a sua glória a ninguém, nem aos nossos filhos. Mostra a fidelidade de Eucana e Ana em cumprir um voto que fizeram a Deus, porque Deus é maior que o próprio filho. Como é que isso atinge as nossas vidas? Como eu falei, há esta idolatria. E como hoje há pais devotos a seus filhos? Pais que não conseguem entender que a criação de filhos não é simplesmente criar o filho para a felicidade do filho, mas é criar o filho para a glória de Deus. Então os pais fazem inúmeras concessões. Os pais privam os filhos de sofrimento. Não disciplinam, não dizem não, não corrigem, não estabelecem regras, não ensinam a palavra de Deus. Tudo isso para poupar os filhos, para que eles não sejam diferentes do mundo, para que eles não se sintam tolhidos nos seus direitos. Ana fez um voto de tornar Samuel um nazireu. O nazireu era a coisa mais diferente que tinha naquela comunidade. Não podia cortar o cabelo, não podia experimentar do fruto da videira, nada que fosse com uva ele poderia comer. Ele tinha que ter uma vida quase que monástica. Não podia ir a velórios, não podia tocar em morto. E fora isso, Samuel teria que viver dentro da casa de Eli, dentro do templo, o tempo todo. Quando nós olhamos isso, nós podemos aplicar para a nossa realidade da seguinte maneira, que filhos cristãos, eles têm restrições em suas vidas. Eles não são como os filhos do mundo. E estas restrições que fazem parte daqueles que servem a Deus, elas provocam alguns sofrimentos, elas provocam algumas privações. E somos nós, os pais, os primeiros a dizer para os nossos filhos que eles não podem fazer o que todo mundo faz, que eles não podem dizer o que todo mundo diz, que eles não podem uma série de coisas. Porque devolver o filho a Deus significa consagrá-lo ao Senhor, santificá-lo, ainda que ele nem conheça a Deus ainda, mas por estar debaixo da nossa responsabilidade, nós temos que mostrar que a vida que está preparada para um cristão é totalmente diferente. Deixa eu ilustrar isso. Eu tenho 3 meninas, em um mundo consumista, erotizado, fútil, e aí mais adjetivos que você possa colocar. Fora isso, elas nasceram concebidas em pecado, elas têm as suas próprias inclinações. E como nós vimos hoje na confissão de Sara, que foi a confissão de todos aqueles que professaram a fé, nós sabemos que há uma inclinação muito mais forte para desobedecer a Deus do que para obedecê-lo. Então, absorver o mundo para elas é muito mais fácil do que repudiá-lo. A quem cabe o treinamento? A quem cabe dizer para elas que elas não podem aderir a qualquer moda? Que elas não podem ser fúteis, precisam ser profundas? Que beleza não é mais importante que virtude? Sou eu e a Raquel. Elas nem sempre compreendem isso. E ainda que compreendam, nem sempre aceitam. Certo dia, estávamos em casa e apareceu lá em casa uma Barbie. Apareceu porque alguém deu, enfim, nós nunca compramos. Nós estávamos pensando justamente sobre isso. Nós temos conversado muito com elas sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. E é inevitável a comparação. O que que Barbie tem a ver com a mulher de Provérbios 31? Que paralelo existe? Nenhum. Exatamente nenhum. A Barbie é tudo aquilo que o mundo é. Ela é fútil, ela é consumista, ela é desapegada à família, ela não tem emprego, vive de diversão, ela não tem filhos para criar, ela não tem maridos para honrar, ela não é nada. E um dia me perguntaram, pastor, mas tem Barbie para tudo. Tem Barbie médica, tem Barbie advogada, tem Barbie... Qual é a Barbie que não tem? Não tem Barbie crente. Você nunca vai encontrar uma Barbie crente. Não existe essa. Mas qual o problema, então? Veja, eu estou dizendo para elas, filhas, este é o modelo de mulher bíblico. Mas eu coloco na mão delas um modelo de mulher mundana. Eu, como pai, não estou dizendo aqui ninguém para tirar as Barbies das suas filhas, não. Essa é uma atitude minha e da minha esposa na minha casa. Eu, como pai, tenho que ser o estraga-prazer de dizer para ela, filha, por amor a Deus, você não pode brincar com Barbie. E elas amam a Barbie. Elas choram às vezes. Elas não compreendem. Isso magoa o meu coração também. Mas é isso que é devolver os filhos a Deus. Eu não posso simplesmente agradá-los e desagradar a Deus. Eu não posso me agradar e desagradar a Deus. Eu preciso, dentro da minha consciência, dentro daquilo que a Bíblia diz, fazer de tudo, inclusive, se necessário, fazê-los sofrer, para que eles amem o Senhor, para que eles sejam entregues novamente ao Senhor, porque pertencem a Ele. Filhos são dons de Deus, devem ser devolvidos ao Senhor. Filhos não são criados para nós, são criados para Deus. Foi assim que Ana, com todo o sofrimento, de primeiro ter um filho, e depois ter que se desfazer desse filho entregando ao Senhor, consagrou Samuel a Deus. Diz o Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O que Ana e Eucana, que Eucana e Ana nos ensinam neste ponto, é que devolver os filhos a Deus nem sempre é uma tarefa fácil, amorosa, tranquila. Muitas vezes envolve o drama de ter que feri-los, mas isso é importante. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui também, vendo esse texto, é que, para nós, o batismo infantil serve como um símbolo dessa devolução, pois os pais se comprometem a criá-los para Deus. O que significa isso? Ler a Bíblia com eles, orar com eles, e a igreja com eles, conforme está lá em Deuteronômio 6. Veja o versículo 28 do texto que nós lemos, 1 Samuel 1:28. Diz assim: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Veja, o que nós vimos hoje aqui é o que nós mais desejamos: ver os nossos filhos, de modo próprio, confessarem sua fé em Jesus Cristo, deixarem claro que no coração deles, aquilo que nós, porque nós oramos ao Senhor, se realizou. Eles agora creem em Jesus Cristo, e com a fé deles mesmos, estão caminhando, seguindo como discípulos de Cristo. Eu confesso que, quando eu estava anotando o sermão, e eu cheguei nesse ponto, eu até dei aquele sorriso de canto de boca, né? Porque eu escrevi aqui: um dos momentos mais alegres da vida de um pai cristão deve ser a profissão de fé dos seus filhos. E por que que eu ri? Porque eu fui realmente averiguar isso na minha mente, se isso era real. E eu fui ver o que que nós comemoramos. Nós comemoramos quando nossos filhos passam no vestibular, nós comemoramos quando nossos filhos se formam, nós comemoramos quando nossos filhos passam em qualquer concurso, nós comemoramos quando nossos filhos competem e ganham, fazemos festas, colocamos faixas, anunciamos, nos congratulamos. Mas, sinceramente, eu não tenho visto muita festa, nem muito alarde dos crentes quando seus filhos professam a fé. O que que isso revela? Revela qual é o anelo do nosso coração. Quanto maior a comemoração, maior é o anelo do coração. Isso significa que, muitas vezes, nós estamos criando nossos filhos para conquistarem essa terra e não como peregrinos em jornada, que estão caminhando para a luz. É algo que nós precisamos pensar e rever. Mas este é o momento que nós desejamos. Eu creio que, ainda que nós tenhamos algumas distrações quanto a isso, todo pai cristão sincero, desde que seu filho nasce, ora por ele e tenta discipulá-lo, evangelizá-lo, deseja que não apenas nasça naturalmente, mas que nasça de novo. E chegamos à profissão de fé. Nós sabemos também, meus irmãos, que conversão, transformação de coração, fé salvadora em Jesus Cristo, não é algo que nós, pais, podemos produzir em nossos filhos. Não podemos. se não for a graça de Deus, se não for a sua misericórdia, se não for o lavar regenerador do Espírito Santo do Senhor, nossos filhos, a despeito dos nossos esforços, eles continuarão perdidos. Eles precisam, assim como nós, da graça de Deus. Eles precisam nascer de novo, e novo nascimento é coisa que só o Espírito Santo de Deus faz. É por isso que, apesar de nos esforçarmos, nós temos que nos esforçar ainda mais, de joelhos, lutando pelos nossos filhos, para que o Senhor, na sua graça e misericórdia, se apiede deles e os converta a si próprio. Mas Deus, em sua graça, raramente age sem meios. Raramente Deus age sem meios. O que eu quero dizer? Deus está sempre providenciando instrumentos para que pessoas sejam alcançadas pela graça. Como é que Deus começou a manifestar a sua graça na vida de Samuel? Onde é que tudo começou para Samuel? Quais foram os exemplos de fidelidade, de piedade que Samuel teve? Quem foi que conduziu Samuel a Deus? Foram seus pais. Pais são instrumentos da graça de Deus. Pais são a maneira como Deus começa a revelar a sua graça aos seus filhos. E nós não podemos nos esquecer disto. Nós temos um papel fundamental e temos que ser voluntários nisso, ainda que essa seja nossa obrigação, ser os instrumentos de Deus que conduzem nossos filhos a Ele, sermos a manifestação da graça de Deus na vida dos nossos filhos. A graça de Deus começou a operar na vida de Samuel por meio dos seus pais. Isso é extraordinário, é um grande privilégio. Eu vejo pais que se orgulham em dizer: quem ensinou meu filho a andar de bicicleta fui eu. Quem ensinou meu filho a jogar bola fui eu. Isso não vai acontecer comigo. Quem ensinou minha filha a cozinhar, a fazer isso, a fazer aquilo outro, fui eu. Mas não na mesma frequência, nós ouvimos pouquíssimos pais dizendo que foram eles que conduziram seus filhos a Deus. Que eles empreitaram isso, que eles lutaram por isso, que eles queriam o privilégio para si, a glória, como diz Paulo, a glória que ninguém tira, de ter sido eles a ser os instrumentos de Deus na condução dos seus filhos a Cristo. Esse é um privilégio que ninguém deveria abrir mão. Essa é uma luta que nós não devemos passar para outro. Este é o bom combate de cada pai: discipular, evangelizar os seus filhos, assim como Ana e Eucana fizeram. Na antiga aliança, os filhos eram integrados ao povo de Deus por meio da circuncisão. A esperança de cada pai judeu era que aquele filho circuncidado e depois criado nos caminhos do Senhor, à luz do que diz Deuteronômio 6, eles, no tempo determinado por Deus, pudessem também ter os seus corações circuncidados e, de maneira própria, particular, individual, começassem a servir a Deus. E eles mesmos pudessem dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na nova aliança, que é o nosso caso, nós fazemos isso quando trazemos os nossos filhos a Deus através do batismo. E lá fazemos um voto, tal qual o de Ana, de que iremos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Você lembra, quando você batizou o seu filho, o que você prometeu? Você tem vívido na sua mente os seus votos a respeito de como você criaria seus filhos? Você prometeu coisas simples, como ser testemunho para eles de vida cristã e de piedade, de ética e de moral. Você prometeu que iria ler a Bíblia com eles e que iria fazer com que eles aprendessem a ler, para lerem a Bíblia, não para passarem em concursos. Você prometeu que conduziria-os à igreja e estaria com eles lá, que oraria com eles e por eles. São os votos daqueles que desejam não apenas que seus filhos entrem no corpo da igreja, mas entrem de fato no corpo de Cristo, que desejam que o lavar do corpo se torne o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus no coração dos seus filhos. Ainda que tudo isso seja obra da graça de Deus, Deus convocou instrumentos para que a sua graça se realizasse na vida dos nossos filhos. E não tenha dúvida, esses instrumentos são os pais. A profissão de fé dos nossos filhos se dará por causa da graça do Senhor. Mas que bom se nós pudermos dizer: a graça do Senhor esteve com os meus filhos desde o dia que eles nasceram na minha casa, porque eu fui diligente em ser um instrumento desta graça na vida deles. Nossos filhos, nós temos que ter o desejo deliberado de que nossos filhos sejam salvos, e não apenas um desejo como se isso fosse acontecer por obra do acaso. A providência de Deus deu aos seus filhos pais crentes. Uma última coisa que nós podemos aprender com esta história é que Ana entregou Samuel a Eli. Ele era o sacerdote daquele tempo. Veja sua Bíblia aí, 1 Samuel 1:25. Diz assim: imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Quem era Eli? O sacerdote. O que significa ser um sacerdote? Duas figuras importantes, além do rei, mais duas figuras importantes na estrutura de Israel, era o sacerdote e o profeta. O profeta falava da parte de Deus para o povo, fazia o caminho de cima para baixo, O sacerdote fazia o contrário, o sacerdote fazia o caminho do povo para Deus, de baixo para cima. O sacerdote era aquele que habitava onde estava a arca do Senhor, onde Deus habitava, e era o representante de Deus, do povo, para Deus. Era aquele que tinha todo o serviço do Senhor. Nós, para devolvermos os nossos filhos a Deus, não precisamos e não temos que entregá-los numa igreja. Até porque nas igrejas evangélicas não há sacerdotes, nós não somos sacerdotes. Melhor, só há sacerdotes, porque todos nós somos sacerdotes. Muitos podem pensar assim: então o voto de Ana foi de levar Samuel à igreja. Não, não foi nada disso. A igreja é só um instrumento. O voto de Ana foi entregar o filho ao representante de Deus, àquele que fazia mediação entre o povo e Deus. O que significa para nós, então, devolvermos os nossos filhos ao Senhor? Conduzi-los a Cristo. Ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é aquele que faz ligação entre nós e o nosso Deus. Ele é aquele que, como sacerdote, ofereceu-se a si mesmo pelos nossos pecados. Ele foi à cruz. E lá na cruz, ele venceu os seus inimigos, que eram nossos inimigos. E ele alcançou para nós a liberdade dos pecados. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para de fato os nossos filhos serem devolvidos a Deus, eles precisam de Jesus. Os nossos filhos, assim como eu e você, têm problemas com o pecado. Os nossos filhos serão escravizados pelo pecado. Enquanto não se converterem, enquanto não encontrarem a Cristo, eles são escravos do pecado. É triste conversar com um filho, cobrando obediência, cobrando os ensinamentos que já lhe foram passados, e ele olha para mim e diz: é difícil, eu não consigo, eu já sei que é certo, mas eu não consigo. E eu olho e vejo, mas é justamente isso que eu passo. Eu também tenho este problema de obedecer a Deus, eu também tenho este problema de me arrepender dos meus pecados, de abandoná-los, eu tenho esse problema. E aí eu e ele podemos ir juntos a Cristo, porque em Cristo há libertação para os pecados, há perdão, há conversão, há transformação, há salvação. Então não há nada melhor que um pai possa fazer do que conduzir os seus filhos e entregá-los na mão do sumo sacerdote, que é Cristo. E é justamente isso que é devolver os filhos a Deus. É apresentar desde sempre o grande mediador, o único que importa, o único nome onde há possível salvação e real salvação para os eleitos. Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Nós não queremos apenas que nossos filhos confessem a fé em Cristo. Nós queremos que eles estejam do mesmo lado que nós no céu, na glória celestial. Nós queremos vê-los no gozo eterno, da vida eterna. Só é possível se eles forem a Cristo. E que nós tomemos pelas mãos e os conduzamos ao Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino dos céus. Fazendo tudo o que fizeram, e entendendo que o Senhor Deus é fiel para cumprir a sua palavra, todo aquele drama inicial termina com esta frase: e ali adoraram ao Senhor. O que se espera de pais e filhos cristãos? O que se espera de uma família cristã é que tudo isso aconteça para a adoração de Deus. Que ao final de contas, ao final de tudo, nós possamos levar a nossa oferta de gratidão a Deus e ali juntos adorarmos o Senhor. Que o Senhor então, na sua graça e misericórdia, nos assista nessa tarefa de criar filhos e que acompanhe com a sua graça os nossos filhos, fazendo de nós instrumentos para a conversão deles. Amém. Vamos orar? Querido Pai, que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações e que o Senhor nos ensine a viver esta tarefa tão preciosa, mas tão árdua também, para que vejamos, ó Pai, a sua promessa de ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos cumprida em nossa casa. Que o Senhor abençoe cada pai e cada filho aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém.